Os críticos de arte formalistas costumavam dizer que a vida de um artista não interessava para a compreensão de sua obra. Segundo minha experiência, a vida dos artistas contemporâneos é de tal forma uma parte integrante de sua obra que é impossível abordá-las por separado. Se a obra é interessante, a vida provavelmente também é. Esse trecho faz parte do prefácio do livro As Vidas dos Artistas, de Calvin Tompkins, em que o autor escreveu o perfil biográfico de vários artistas, como Cindy Sherman e Damien Hirst. Eu trouxe essa frase para a gente entrar no assunto do episódio de hoje. Eu sou a Karina Sérgio Gomes, você está no Conversa sobre Artes Visuais e eu convidei o jornalista Sérgio Vilas Boas para conversar sobre... Qual a importância das biografias? Por que ler ou escrever a biografia de uma pessoa? Bom, vamos começar então, né? Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco desse seu interesse por biografias, de onde veio.
Eu sou jornalista de formação, criado e educado em Belo Horizonte. Depois de ter feito jornalismo em Belo Horizonte, eu fui para São Paulo, trabalhei em redações de jornais e revistas. Depois eu fiz mestrado e doutorado na ECA, USP, na Escola de Comunicações e Artes, sobre biografias, tanto o mestrado quanto o doutorado. O meu interesse por esse tema surgiu mais ou menos no início dos anos 90, tipo 91, 92, quando, por uma espécie de coincidência, vamos chamar assim, três biografias de brasileiros escritas por jornalistas brasileiros, estavam na lista dos mais vendidos de não ficção. Uma coisa que nunca tinha acontecido, eu fui pesquisar e entendi que aquilo nunca tinha acontecido na história brasileira do mercado editorial brasileiro, passaram a medir essas coisas. Eu tinha muito interesse nessa escrita jornalística em profundidade, nessa mesma época aí, eu estava preparando um romance que misturava jornalismo e dissertação. Então, eu fui uma espécie de certa forma, eu fui pioneiro nesse assunto, trazer esse assunto para o jornalismo, pelo menos. O assunto biografar em si mesmo, não, porque, embora tivesse pouquíssimos estudos, um artigo bom do Antônio Cândido, um livro dos anos 30, mas assim, não era uma coisa que circulava muito no Brasil. No Brasil ainda é muito forte a presença da literatura de ficção nos estudos literários. A chamada narrativa de não ficção é deixada para lá, ou o jornalismo é que cuide dela, ou outras áreas, ou a antropologia, ou a sociologia, mas não os departamentos de letras. Mas em alguns departamentos de letras estudam biografias também, raros, poucos, pelo menos naquela época. O meu interesse vem daí. Na época, fiquei muito empolgado ao ler Chateau, do Fernando Moraes, Anjo Pornográfico, do Rui Castro, e o Mauá, do Jorge Caldeira. Na época, eu realmente fiquei muito impressionado. Aquela impressão que se tem quando a gente começa a se inteirar do que é uma biografia, aquela imensidão, né? Aquele compêndio colossal de dados me deixou muito chocado e, ao mesmo tempo, muito interessado na época. E, como eu sempre gostei de psicologia, eu procurei casar essas duas coisas ao longo da vida.
Quando a gente está na faculdade de jornalismo, a gente vê que tem um perfil, tem um ensaio, tem a biografia. A gente, às vezes, confunde, né, o perfil da biografia do ensaio, né? Por exemplo, o Rui Castro fala que Clarice, vírgula, né, do Benjamin Moser, não é uma biografia, para ele é um ensaio. Um ensaio biográfico, ele chama. Para você, o que diferencia a biografia desses outros gêneros, assim, né? Do perfil, de um ensaio biográfico, que é uma biografia?
Olha, não é uma coisa fácil da gente resolver aqui numa conversa só. Uhum. Eu, que venho há anos lidando com isso, ainda não cheguei a uma conclusão muito clara. Mas biografia é uma obra literária extensa sobre a vida de uma pessoa escrita por outra. Bom, a gente precisa ter pelo menos essa clareza, senão a gente não tem como ir para lugar nenhum. Agora, o que a gente vê em seguida a isso é a maioria das biografias nesses termos, uma biografia literária que virou um livro, escrita por alguém sobre outro alguém, ela sempre era sobre um alguém que tinha uma obra. Ou uma obra de artes visuais, ou uma obra de artes literárias, ou uma obra científica ou arquitetônica. Enfim, tinha sempre uma obra em questão. Depois que você escolhe alguém que tem uma obra material, visível, concreta e palpável, o que é vida e o que é obra? Como é que as coisas se separam? Não se separam, segundo o Sérgio. Mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que separa, sim. Eu posso estudar uma biografia, eu posso estudar a obra de Beatriz Milhazes sem dar atenção à vida de Beatriz Milhazes. Tem gente que acredita nisso ainda hoje. E no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu acho que não. Vida e obra estão interligadas. E eu trabalho com um conceito de obra que vai muito além da obra material. Para mim, assim, como professor e como cidadão, eu tento trabalhar com uma ideia de uma biografia includente, aberta. Ninguém necessariamente precisa ser famoso para merecer uma biografia. Mas, assim, eu li Clarice, vírgula, e eu te confesso que eu senti uma coisa que eu não gosto de sentir quando leio uma biografia. Eu vi pouco Clarice nela. Tudo bem que Clarice é enigmática, difícil, inacessível, deixou pouca coisa que a gente pudesse, que você pudesse usar como material, como fonte documental fidedigna sobre a personalidade dela. A obra dela diz muito sobre ela, é muito autobiográfica, etc., etc. Mas eu preciso saber da Clarice mais a maneira como o Rui Castro se propõe a biografar, que é a vida de Nelson Rodrigues. Não é só o Nelson Rodrigues dramaturgo, jornalista, é isso, mas é o Nelson Rodrigues também, tropeçando na rua, usando guarda-chuva. Essas coisas me atraem mais como leitor, como estudioso também. Então, é claro que, sob esse aspecto, o Clarice, vírgula, é muito mais ensaístico do que biográfico no sentido de vida. Mas não é uma coisa tão assim que a gente deva ficar incomodados, porque a tradição de perfis ou de biografias em formato livro de escritores de ficção sempre seguiu essa tradição. A obra sempre se sobrepondo sobre a vida da pessoa. De Freud para cá é que isso começou a mudar, mas estamos falando de pouco mais de 100 anos. Era a obra. E se você pegar aquele compêndio do Giorgio Vasari sobre vidas de artistas do século XVI, você vai ver que também não tem muito vida ali. É as obras dos artistas. É uma tradição que eu acho que o Benjamin resolveu seguir, claro, com muito mais leveza e muito mais jogo de cintura do que aqueles compêndios escritos por literatos acadêmicos, né? Rígidos. Claro que não é tão assim. A faceta trabalho, que é essa na qual a obra física, material, se encaixa, é essa faceta mais explorada. Eu acho até que nas biografias desses notáveis, é até natural que seja assim, porque realmente é o que deu maior luminosidade a essas pessoas. Mas não significa que a vida delas foi só isso, né? A gente reduziria demais o Einstein se a gente fosse pensar nele só como na faceta carreira dele, de cientista, físico. Precisa tentar um meio termo difícil entre vida e obra, uma que espelha a outra, mas sem fazer elucubrações determinísticas, do tipo, gostava do vermelho, o artista X gostava de vermelho, porque é por causa disso, da infância. Tá? Eu acho que não precisa disso, não precisa dessas inferências de causa e efeito. Também eu acho que não precisa de ficar fazendo muitas inferências também sobre linha genealógica. Mas quando eu digo que eu espero alguém, espero aquele alguém, a vida, tanto quanto a obra numa biografia, eu não estou dizendo que eu espero essas coisas mirabolantes e fantásticas, não. Se fosse assim, eu não leria a biografia do Drummond, que é muito boa, mais na linha do ensaístico do que de vida. Está mais para Clarice, vírgula, de Benjamin Moser, do que para O Anjo Pornográfico, de Rui Castro. É uma biografia escrita por José Maria Cansado, do Drummond, que eu adoro Drummond. Mas, assim, o Drummond que tem ali é um Drummond realmente tão muito desinteressante. É um Drummond padrão, metódico, rotineiro, com ideias até um pouco... Você fala, como é que pode esse cara ter feito aqueles poemas? Mas não importa. É isso que eu gosto de ver. Não é que eu estou esperando especificamente alguém. Porque eu não leio isso pensando que eu li vou mudar a minha vida. Eu leio por interesses, porque eu gosto da literatura em si.
E isso também te traz um pouco a pessoa para mais próximo, né? Tipo, ó, o Drummond não era um ser humano tão fora da curva, ou teve uma vida tão fora da curva para escrever aqueles poemas incríveis, né? Então, talvez...
Não é.
Você se relaciona melhor, talvez, com esses teóricos. Então, poesia também é alcançável para os humanos com vida monótona. No caso do Drummond, por exemplo, não, talvez era a banalidade da vida mesmo, né?
É, e ele era genial, inclusive, como um cronista dessa vida normal, comum, sei lá como chamá-la.
Você diz, né, que historicamente nas biografias dos artistas meio que essa vida é deixada de lado para uma arte feita sem os artistas, né, uma obra que surge, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, por que que é importante não apagar essas histórias e misturar também, né? Alguém fez aquilo, né? Não foi um ET que chegou
claro.
Ali e brotou.
Claro, mas essa ideia de um artista como um representante de Deus na Terra, isso é uma coisa recente na história da humanidade. Isso começa do Renascimento. As pessoas das artes, em geral, elas passam a ser vistas como uma espécie de encarnação de Deus na Terra, porque a religiosidade e a fé eram muito marcantes, eram muito necessárias. Mas isso, com o passar do tempo, vai perdendo força, e a individualidade vai se expandindo de tal forma no modernismo, uma afirmação da modernidade tão forte, que hoje o artista é a própria obra. Então, a gente caminhou de uma ausência do indivíduo até ali as vidas notáveis do Giorgio Vasari. Depois ali começa a crescer a ideia da individualidade, de que o artista e a obra são indissociáveis. Aí vem Freud, e os biógrafos começam a acreditar em que eles também são capazes de entender o inconsciente de seus biografados e tal, até a gente chegar na era digital em que não tem obra, não precisa nem ter obra que se possa pegar. É a própria vida. Isso tudo é muito interessante. Se você pensar bem, olha o percurso que a gente fez ao longo de 5, 6 séculos, né?
Não sei se você sentia na academia essa negação, né, também dos percursos biográficos das pessoas.
Do individual.
É, tipo, como o importante
sim.
É a leitura da obra, isso aí não precisa, é a leitura formal, né, do trabalho, você não... não... Aqui a gente não está. A vida do artista não importa, importa o que ele fez, importa os poemas do Drummond, não importa que ele foi um escriturário a vida inteira. Enfim, né? Parece que há uma negação no ambiente, assim, dessas pessoas que pensam sobre literatura, sobre cinema, assim, de um apagamento, né? Dessas vidas também, querendo falar sobre as obras. Aí entra meio que as figuras desses jornalistas interessados em saber quem foram essas pessoas, né? E aí isso que causa meio que uma, sei lá, uma fricção, assim, nesses dois mundos. Não sei se você percebe
Claro,
isso ou não.
sim, tem uma fricção, sim. Você falou algumas coisas que eu concordo. Por exemplo, realmente ainda é muito fechado, muitos departamentos de letras nas universidades são muito fechados a essa ideia de fazer alguma investigação de vida, seja uma investigação direta, do ponto de vista direto, de ir a campo, dialogar com o artista em questão, se vivo, ou de se deparar com textos mais biográficos ou mais mundanos dele, se morto. Existe uma dificuldade. É claro que houve um tempo em que isso era muito valorizado, que você não se metesse na vida das pessoas. É o oposto hoje. Hoje as pessoas se metem na vida dos outros através de frestas e rachaduras que as próprias pessoas oferecem, né? Então, mas houve um tempo em que pegar uma obra só de Picasso, por exemplo, e fazer e tecer inferências e considerações de época, considerações daquela obra dentro da história da arte, ou seja, fazer ensaísmo era a coisa mais valorizada. Não é mais assim. Hoje ficou muito restrito no mundo acadêmico, mas 80, 90, 100 anos atrás, as pessoas compravam textos ensaísticos, porque era legal ver o que Antônio Cândido tinha a dizer sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos. Por mais ensaístico e não biográfico que fosse. Mas não, hoje não é mais assim, isso ficou muito restrito nas universidades. Agora, eu vi alguns departamentos, poucos, que tentam experimentar isso de uma maneira diferente, tentam trabalhar as duas coisas, vida e obra, com consciência de indissociação dessas duas coisas, e, ao mesmo tempo, sem misturá-las a ponto de fazer inferências diretas, sempre de vida com obra e obra com vida, e sempre assim, porque isso realmente não vai funcionar. A gente precisa da obra para iluminar a vida e da vida para iluminar a obra. Toda vida espelha uma obra e toda obra espelha uma vida.
Existem, pelo menos no mercado brasileiro, existem muito, número muito pouco de biografias em geral, mas acho que quando a gente pensa em escritores, artistas, tem menos, a minha impressão, né?
Artistas visuais têm menos.
E escritores também. Acho que tem poucos quando eu penso assim em geral.
Em comparação ao número de escritores que a gente viu na
Tem,
escola, realmente são
exatamente,
poucos.
né? Tipo, até do Machado, a gente pensar no Machado de Assis, que é uma das pessoas mais lidas, né? Era para ter muitas biografias
Várias, era para
Machado de
ter
Assis.
pelo menos 10 boas. Não tem, tem
Exatamente.
razão. É verdade.
Você acha que essa ausência, né, de livros como esse, que contem as histórias desses grandes personagens que a gente tem na nossa história cultural, digamos assim, é devido a um mercado que não se interessa por publicação desses livros, ou também a ausência de pessoas que se interessem em escrever as histórias dessas pessoas? O que você acha que... Quando a gente olha para os Estados Unidos, meu, tem biografia de qualquer pessoa que você imaginar, você vai encontrar
Várias,
a biografia de
várias.
presidentes, por exemplo, né? Acho que é o Kennedy. Tem umas 25 biografias do Kennedy, por
25
exemplo.
biografias do Kennedy, e nessas aí você vai tirar pelo menos umas 5 extraordinárias, assim, que você vai recomendar para as pessoas. Você assim, não é uma só. Não é só o melhor do Nelson Rodrigues, é a do Rickass e acabou. E o Rickass fica reinando ali sem nenhuma concorrência, não existe lá. É, isso eu
Exatamente.
acho bem legal no mercado anglo-saxônico, na Inglaterra também. Bom, aí é o seguinte, uma questão difícil de responder, porque a gente vai entrar, mas é um problema de mercado ou é um problema de quem faz? O mercado quer, mas não tem quem faz, ou tem quem faz, mas não tem quem quer? Não sei, não sei, não sei responder, é difícil responder isso. Agora, filosoficamente, eu posso fazer dar alguns palpites. O palpite que eu daria é o seguinte: uma teoria que eu tenho, íntima minha, não é por acaso que em países como Estados Unidos e Inglaterra, o volume de biografias de uma mesma pessoa, existam tantas versões biográficas de uma mesma pessoa, e existem tantas biografias de tantas pessoas. Muito, muito, muito mais do que no Brasil. Não é por acaso, no sentido de que o Brasil, as democracias são frágeis e elas são interrompidas de tempos em tempos. A liberdade da biografia requer um contexto democrático. A biografia não. O gênero literário, esse gênero literário não fica à vontade num ambiente autoritário. E outra coisa, assim como era praxe já há décadas, o New York Times abriu uma matéria sobre um dia que nevou em fulano de tal, naquele dia de ontem abriu a sua porta e pegou a pá para tirar a neve e conseguir abrir a porta. Vida real. E o sujeito lá não é o Kennedy, não era o Reagan, nem o Kennedy, nem o Bush. Era um sujeito que mora num bairro que estava soterrado pela neve. Isso não existe no Brasil como tradição. A gente nunca coloca as pessoas debaixo da base da pirâmide em foco visual nenhum, exceto em tragédias. Isso vem mudando, vem melhorando. Tem ONGs, tem terceiro setor tentando fazer jornalismo também, jornalismo militante, etc, etc. Isso vem mudando. Mas o fato é que a gente não valoriza o indivíduo de maneira geral. A gente valoriza no Brasil, na nossa cultura, trajetória ibero-brasileira, a gente valoriza uma certa casta. E isso realmente dificulta muito a vida, a margem de manobra de biógrafos, de gente que está a fim de escrever sobre outra. Esses dois fatores eu acho fundamental, que é liberdade de expressão e valorização do indivíduo em geral. Não apenas do indivíduo que, sei lá, fez alguma coisa que a elite gostou, vamos dizer assim. Sobre mercado, eu não sei. Não é defensável dizer que não tem gente interessada. Acho que não é. Também acho, não é indefensável dizer que a gente não tem a competência, que o mundo anglo-saxônico tem. Tudo bem, a gente não tem tradição de fazer, é muito recente, mas o que já chegamos num nível bastante bom. Veja as biografias do Lira Neto, que já são posteriores a Rui Castro, a geração Rui Castro, Fernando Moraes, muito boas, de um nível muito elevado e muito impregnadas dessa necessidade de combinar a vida e obra e vice-versa.
Eu achei interessante isso que você falou, especialmente pelo, assim, esse interesse pelo indivíduo de ser desperto nas pessoas de maneira muito cotidiana, ao ponto de que quando você chega numa outra pessoa que você vai contar a sua história, escrever o seu perfil, que ela entenda, né? Tipo, ah, ok, já sei o que você está fazendo, né? Nessa falta de conhecer, de ser tocado pelas histórias dos outros. Quando você diz que nos Estados Unidos sempre as matérias começam, tipo, sempre não, mas assim, as pessoas estão acostumadas a ler.
Acostumadas, é.
Pegou e cavou a neve, e estão acostumadas ali a lidar com as histórias cotidianas, essas histórias cotidianas sendo contadas, de alguma forma, quando alguém vai escrever a sua história, você já meio que já ali entendeu o que é isso, né? Você já está meio que acostumado a ler isso sempre. Quando você não está, de repente tem alguém que se propõe a, tipo, bom, tá, posso ficar aqui um dia no seu ateliê com você, conversando, vendo aqui como é que quem entra, quem sai, a pessoa fica meio, o que, que você quer? Por que, que isso é importante, né? Não consegue entender a importância, talvez, de alguma... Ou, por que você acha importante conversar com quem estudou comigo no prézinho, né? Sei lá. Fiquei pensando, formulando que as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de texto, não estão acostumadas em confronto de visões.
De ideias. Né? Isso e também.
Eu fiquei pensando aqui com você, porque nos Estados Unidos você pode escrever, eu não sei como é que é na Inglaterra, mas o direito de resposta, a liberdade de expressão é uma coisa muito importante, né?
Mas eu acho que a sua fala me levou a um terceiro tópico. Eu tinha te dado aí a ideia de que o Brasil é um país muito elitista, pouco includente, então diminui um pouco o trânsito, a gente não tem uma democracia sólida de longa data, que garanta essa liberdade de expressão dentro da qual os biógrafos precisam para trafegar. E a gente tem uma outra coisa, que é essa cultura patrimonialista, que é assim, eu estou sempre escondendo alguma coisa do Estado. Então, assim, eu estou escondendo alguma coisa do Estado, então vida privada significa coisas que eu escondo. Isso muda tudo. Coloco um item 4 na minha hipótese mal formulada. Precisa de ter essa autonomia, precisa ter.
Essa frequência, né, de ver, quanto mais biografias a gente vai lendo ou vai tendo no mercado, a gente vai se acostumando a ler as histórias dessas personagens, né? E aí eu queria te perguntar assim, o quanto essas histórias, né, são importantes para a nossa cultura geral, para a nossa constituição como uma formação cultural mesmo, né, de marca de um tempo depois. A semana de 22 vai fazer agora 100 anos, né? Um dos movimentos culturais mais importantes que a gente tem. A gente não tem uma biografia do Mário de Andrade bem feita, a gente não tem uma biografia do Oswald de Andrade que seja bem feita. Tem um monte de personagens aí que participaram da semana, por exemplo, que até hoje a gente não sabe muito bem a história, né? Qual a importância da biografia, então, para a gente resgatar esses pedaços dessa nossa história, de momentos da nossa vida? Culturalmente, por que, que é importante a gente ter biografias das pessoas para uma nação?
Culturalmente?
Né?
Ué, você está fazendo uma pergunta?
Sim. Por que, que é importante ter biografias? Por que, que é importante escrever, né, ler essas biografias das pessoas?
Porque a biografia é uma das formas a gente entender o nosso tempo. Não é só entender aquela pessoa, né? A boa biografia casa vida e obra e, ao mesmo tempo, te oferece claramente a época em que essa pessoa viveu, os valores daquela época, né? As crenças. Isso tudo é muito importante. Então, eu acho que a biografia é um objeto de estudo histórico e ela é um produto, seja ele feito por jornalista ou historiador ou antropólogo, não importa, é um objeto de estudo, é um objeto no qual eu deveria confiar para poder obter informações sobre a pessoa, a obra e a época. Então, porque você já deve ter lido, eu já li vários, por exemplo, aqueles grandes painéis de época históricos do Eric Hobsbawm, marxista, classicão e tal. É fantástico. Mas, assim, tem estudos de história oral sobre, por exemplo, que eu li, estudos com o método da história oral feito com descendentes ou pessoas que foram... que trabalharam em minas de carvão na Inglaterra, por exemplo. Ou seja, não tem ninguém da elite ali. É tudo gente da base da pirâmide que provavelmente morreu sufocado, asfixiado, morreu em decorrência daquela atividade profissional que fazia para ganhar uma mixaria. Então, aí você pega grande painel de Hobsbawm e um compêndio de história oral rigoroso, com uma metodologia bem aplicada, com texto bom, sobre... Você vai dizer que um é melhor do que o outro? Não. Em tese, os dois têm importância. Os dois objetos culturais têm importância, entende? Na minha visão. Mas, olha, isso não é universal. Aí você vai encontrar visões muito díspares em relação a isso. Existe a história... A história se moveu na direção de uma história mais aberta, mais oral, mais de memória viva, no início do século XX para cá. Mas eles levaram séculos até romper aquela coisa de que história é documento, historiografia é documento, não tem documento, não tem o que escrever. Então, muita coisa não tinha documento, não tinha como escrever. Se fosse assim, ninguém escreveria, não teria existido a Bíblia, que não tinha nada pronto ali escrito, né? É uma história oral, uma produção de história quase oral, de oralidade que virou texto em algum momento.
Dessa coisa do perfil, do ensaio, o que você acha que desse biógrafo que se coloca na biografia da pessoa, contando a história muito do seu... mostrando o seu ponto de vista mesmo, né? Mostrando essa pessoa ali presente.
É o tipo de coisa que eu adoraria ler. Por exemplo, um grande marco na história da biografia de língua inglesa foi exatamente A Vida de Samuel Johnson, que foi escrita pelo cara que era o secretário particular dele. O cara passou a vida inteira acompanhando o Johnson e sabia detalhes de até de como é que ele colocava o açúcar no chá. Logo que ele, além de tudo, tinha acesso a todos os arquivos do Johnson. E é assim, eu acho que é uma... Ela é de 1782, se não me engano. Eu acho extraordinária aquela biografia, porque é o seguinte, é tudo diferente do que havia sido feito até então e continua sendo diferente em grande parte do que ainda é feito hoje. Que é assim, isso aí, o sujeito entra na vida do outro e diz o seguinte, olha, é a vida do outro segundo eu. É a vida de Samuel Johnson segundo James Boswell. Ponto. Então, assim, não é que existe uma relação de isenção. Sabe essa ideia da isenção jornalística que a gente aprende na faculdade, né? Os editores, os jornais falam com a gente, que é um mito, mas a gente tem que continuar buscando, apesar de não ser atingível plenamente, tal, tal, tal. Então, é mais ou menos isso que existe também no biografismo. No biografismo existe a ideia, tão questionável quanto no jornalismo, existe a ideia de que eu posso fazer uma biografia isenta. Então, é mais ou menos o que Rui Castro pensa que faz. É menos o que Fernando Moraes pensa que faz, porque é menos pretensioso, Fernando Moraes. Mas, assim, é inatingível essa isenção, mas ela pode ser buscada, sim. E ela pode ser buscada a ponto de se diferenciar dessa de James Boswell, por exemplo, que foi declaradamente Johnson segundo Boswell.
Você acha que chegasse a ser um pouco mais até crível? Assim?
Não, não é questão de acreditar. Não é questão de acreditar. É assim, claro que a gente começa a ler e a gente vai ver ali se aquilo é acreditável ou não. Mas, assim, eu acho que, como literatura, é muito interessante a ideia. Não é que ela é melhor do que a outra, não. Ela tem que coexistir com a biografia no formato clássico, que busca, embora não consiga, mas busca uma certa isenção, que é eu falando de outra pessoa que, sendo morta, eu não convivi com ela, não pude vê-la dar uma palestra, não pude vê-la dar uma entrevista, eu não a vi, eu só a vejo, talvez em vídeo, se for no tempo remoto, nem isso. O máximo que eu vou ter é escritos sobre ela. Então, assim, quanto mais distante ela estiver no tempo, mais possível de você ser mais isento. Totalmente é impossível. Você consegue ser mais isento. Mas quanto mais contemporânea ela é, quanto mais ela está imersa no seu na sua própria vida, o biógrafo, né? Quanto mais ela está imersa na vida do biógrafo, menos, mais difícil é buscar essa tal isenção. Pode ser bastante confiável um texto desse. Por exemplo, o Tom Jobim tem uma biografia escrita pelo Sérgio Cabral, clássica, jornalística, aquela coisa boa, de um grande admirador, mas você vê que ele mantém ali uma posição elegante. Mas tem uma biografia do Tom que foi escrita pela irmã dele, e que é tão boa quanto, porque certas coisas que ela tem acesso, o Sérgio Cabral nunca ia ter. Sabe? Um Tom Jobim, por exemplo, angustiado, preocupado sobre o show de amanhã. Não tem isso na biografia do Sérgio Cabral. Nas coisas dela tem o Tom tenso, preocupado, inseguro. Imagina o Tom Jobim, aquela leveza, um Jobim inseguro na biografia da irmã dele. Tem. Por quê? Porque ela teve acesso a isso. Então, se eu me perguntasse qual seria o ideal seria...
Ler as duas.
O biógrafo ter acesso ao sujeito, ter acesso às fontes, chaves, os arquivos do sujeito e ter acesso a tudo que outros também escreveram, filmaram ou escreveram sobre o sujeito. Isso seria o ideal, mas isso é muito difícil, porque algum arquivo as pessoas vão fechar para você. Tem alguma coisa em todas as vidas que seja a própria pessoa, ou seja, os guardiões, os herdeiros, os guardiões, eles vão fechar. Eles não vão deixar aquilo vir, porque na mente deles aquilo é pega mal para a imagem da pessoa.
Para a gente encerrar, assim, queria saber de você, assim, o que é uma boa biografia para a gente ler, independente se não for de um artista, assim, que você acha que a gente vai... É um bom começo.
Olha, eu acho a biografia do Juscelino Kubitschek, do Cláudio Boyunga, muito importante. Ele tem lá alguns problemas, que é só uns chatos como eu que... Eu criei alguns critérios, né, para crítica biográfica, que alguns só chatos como eu vão ficar pegando no pé. Mas, fora isso, é uma biografia importante na nossa história e é uma biografia importante neste atual momento de trevas da história política brasileira. É reler O Artista do Impossível, de Cláudio Boyunga. Eu acho extraordinário.
Obrigada pela indicação. Não li, vou ler, vou ficar.
Antes de terminar, eu acho que eu devo um pedido de desculpas a todos vocês, ouvintes. Em 3 anos, esse podcast nunca sofreu uma entressafra tão longa, né? Fazia muito tempo que eu não gravava um episódio novo. Mas a vida nesses últimos meses se impôs. E eu expliquei um pouquinho do que aconteceu nas últimas postagens das redes sociais do Projeto Conversas. Mas eu prevejo próximos episódios, eu não vou acabar com o podcast agora, embora essas férias tão longas entre o último episódio e o atual, que você está ouvindo agora. Eu prometo tentar me organizar para que a gente não fique mais tanto tempo sem conversar. Mas eu acredito que a gente vai mudar um pouquinho alguns assuntos que a gente trata aqui. Então, eu convido a vocês a gente continuar essa conversa e discutir esse assunto e outros na página do Facebook do Projeto Conversas, facebook.com/projetoconversas, e também a nos seguir no Instagram, @projetoconversas. E fique atento às mudanças que vêm por aí, e eu espero que vocês gostem. Até a próxima!